Até amanhã, acho que dá para concluir. Não é muita coisa, não, mas tem alguns que são decisivos. Jailson, aquele seu vai ter que adiar também?
Vai, senhor de base. Eu mandei
Estamos
ouvir a parte
transmitindo.
contrária.
Tá,
Estamos
para amanhã dá
transmitindo.
tempo de preparar.
Se Deus quiser. Deus vai
Ótimo.
permitir que sim.
Tá, ok. Vai
Estamos
permitir, sim.
transmitindo, presidente.
Ok, obrigado. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, do dia 13 de novembro de 2020, sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube. Havendo quórum legal, mais a presença do Procurador Regional Eleitoral, consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Nós vamos começar a sessão com o julgamento dos processos adiados. O primeiro deles é o recurso eleitoral 06-00200-58-2020, Coronel Sapucaia, 19ª Zona Eleitoral Ponta Porã, recorrente coligação Unidos Podemos Mais, recorrido Rudi Petsold e coligação Experiência, Renovação e Compromisso com você. Esse é o do doutor Jailson, que vamos adiar, não é isso, doutor Jailson?
Sim, senhor.
Então, esse processo foi juntado documento, foi dada à vista à parte contrária, de modo que ainda está fluindo o prazo, então ele fica redesignado para amanhã às 9 horas, quando faremos uma sessão extraordinária antecipando a sessão do dia 30. Ficando as partes já intimadas dessa deliberação. O segundo é o B, recurso eleitoral 06-00245-62-2020, de Aral Moreira, 19ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, recorrente Alexandrino Arévalo Garcia, recorrido coligação Renovação com Respeito e recorrente ainda coligação Renovação com Respeito e recorrido Alexandre Arévalo Garcia. Esse julgamento teve a sua conclusão adiada para hoje, em virtude do pedido de vista formulado pelo doutor Daniel Castro Gomes da Costa, após a relatora dar provimento ao recurso. O desembargador Advonci declarou sua suspeição e, antes, por maioria, rejeitaram a preliminar de ausência de interesse recursal. Então, eu passo a palavra ao doutor Daniel para o seu voto de vista.
Presidente, eminentes pares, trata-se de recursos eleitorais interpostos por Alexandrino Garcia e a coligação Renovação com Respeito contra a sentença que, na impugnação apresentada pela segunda em face do primeiro, julgou parcialmente procedente pedido formulado para indeferir o registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Aral Moreira pela incidência da causa de elegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1 da linha G da Lei Complementar 6490 e indeferiu o pleito contra a causa de elegibilidade no artigo 1º, inciso 1, alínea E, item 7 da Lei Complementar também 64/90. A conclusão da relatora pautou-se no conhecimento e provimento do recurso interposto por Alexandrino Arévalo Garcia para afastar a cláusula de elegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea G, e, de outro lado, conhecimento e provimento ao recurso interposto pela coligação Renovação com Respeito para, reformando a sentença, reconhecer a incidência da causa de elegibilidade decorrente no caso da linha E, item 7, também da Lei Complementar 6490. Está passada a apreciação preliminar do conhecimento do recurso interposto por Renovação com Respeito, pela coligação Renovação com Respeito, passo a apreciação do mérito de ambos os recursos. O primeiro recurso interposto por Alexandrino Garcia. No que tange o primeiro recurso de Alexandrino Arévalo Garcia, acompanha o voto da eminente juíza relatora para afastar a causa de elegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, linha G da Lei Complementar 6490, visto que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em 16/10/2020, no seu pedido de revisão, deferiu efeito suspensivo ao acordo que rejeitou suas contas, afastando por conseguinte a elegibilidade e também, como consequência, não havendo impedimento ao deferimento do seu pedido de registro nesse caso. Nessa consecução, conforme sopesado pela eminente relatora, não há dúvida a respeito da suspensão dos efeitos do acordo acordo do TCMS, de forma que deve ser reconhecida a incidência na ressalto previsto na parte final da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, com repercussão instantânea no processo eleitoral de forma, na forma prevista no parágrafo 10º do artigo 11 da 9.504/97. O segundo recurso, senhor presidente, o senhor quer que eu voto todos de uma vez ou vamos votar por recurso, senhor presidente?
O relator já votou todos, né?
Sim.
Tá.
Eu acho que pode. Bom, vamos consultar. Esse é o do Alexandrino, está acompanhando a relatora para dar provimento ou provimento parcial?
Esse é para afastar, para dar provimento.
Dar provimento integral.
Exatamente, visto que houve decisão do Tribunal de Contas para suspender os efeitos das contas.
Aí está acompanhando a relatora?
Sim, senhor.
Então, eu consulto. Desembargador doutor Jailson, como vota?
A relatora, presidente.
Doutor José Henrique Neiva?
A relatora.
Doutor Juliano Tanos?
Acompanha a relatora, presidente.
Então, em relação ao recurso de Alexandrino Arévalo Garcia, deram provimento unânime nos termos do voto da relatora. E com relação ao recurso da coligação Renovação com Respeito, também foi dado provimento para indeferir o registro, correto?
Exatamente. Eu vou ler agora
essa. Tem a palavra para julgar esse voto.
Recurso interposto pela coligação Renovação com Respeito. Com relação ao segundo recurso da coligação Renovação, aduz a reminente relatora que o candidato Alexandrino Garcia, teve seu direito político suspenso em razão de condenação pela prática do crime previsto no artigo 35. Da Lei 1343/2006, a pena de 7 anos de reclusão, ação penal de número e tal, sentença condenatória confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que interpôs diversos recursos, recurso especial STJ, ao qual foi negado o seguimento, contra tal decisão interpôs agravo, não conhecido, e em seguida regimental, também provido, embargo de declaração não admitido por intempestividade com a determinação de certificação de trânsito e julgado da decisão. Com a condenação transitada e julgada, tornou-se inelegível em razão da suspensão de seus direitos políticos, ativo e passivo, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Registra-se, ao mesmo tempo, segundo narrado, que o Supremo Tribunal Federal, através de decisão monocrática emanada pelo ministro Gilmar Mendes, em 28 de agosto de 2020, concedeu a decisão liminar no HC 189356-MS para, entre aspas, suspender os efeitos do acordo contratório proferido contra o paciente nos autos do processo número tal que tramitou no Tribunal Regional Federal da Terceira Região até que seja apreciada, por meio de apelação, a sentença absolutória proferida em favor de a lei regular e demais denunciados no auto processo número tal. Não obstante a aparente suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, a doutora relatora entendeu que, embora haja decisão liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do referido HC, suspendendo os efeitos do acórdão condenatório, em caso, não teria sido observado o disposto no artigo 26C da Lei Complementar 64/90, o qual determina que o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas D, E, H, J, L, e N, do inciso 1, artigo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que exercer plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão por ocasião da interposição de recurso. De tal modo, concluiu a relatora no sentido de que, além da falta de pedido expresso de suspensão de elegibilidade, a decisão liminar não foi proferida por órgão colegiado da turma criminal do Supremo Tribunal Federal. É nesse ponto que peço pena para divergir. Com efeito, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que monocrática, deferiu a liminar pleiteada e suspendeu os efeitos do acórdão condenatório. Veja, eu transcrevo aqui a decisão quase inteira. Prima facie, há que se anotar que o Tribunal Superior Eleitoral profere entendimento no sentido de que a suspensão das causas de elegibilidade pode ser feita não só na forma do artigo 26C da Lei de Elegibilidades, mas também monocraticamente por um membro de tribunal, no exercício do seu poder geral de cautela, conforme traduz a súmula TSE número 44. Nessa consecução, inclusive, quando da apreciação do recurso ordinário número 06.451/83 Alagoas, o TSE corroborou o deferimento do registro do candidato que, embora condenado pelo Tribunal de Justiça, conseguira, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, liminar suspensiva dos efeitos da condenação, liminar essa monocrática. No mesmo baleado, o agravo regimental no RO 06.295/95, também do Alagoas, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, julgado em 20 de novembro de 2008, Veja, se aí eu trago aí parte do acordo e eu faço duas referências da ementa, né? O artigo 26C da Lei Complementar 64/90 diz o ministro que permite que o órgão colegiado, o tribunal competente, suspenda em caráter cautelar a inelegibilidade, não afasta a possibilidade de suspensão dos efeitos do acórdão condenatório por pronunciamento monocrático com fundamento no Poder Geral de Cautela, súmula 44 TSE, precedentes. No caso, o candidato está amparado por decisão judicial que suspendeu os efeitos da condenação por improbidade administrativa, o que afasta a incidência da cláusula de liberdade, assegurando-lhe o deferimento do pedido do registro de candidatura. Trago aí, senhor presidente, também mais dois acordos, também da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, um de novembro de 2018 e outro de 31 de outubro de 2018, também no mesmo sentido. Ademais, mista anotar a questão de ordem na ação cautelar 1420-85, de relatoria do então ministro Marcelo Ribeiro, que inclusive ensejou na referida edição do verbete número 44 TSE. Veja-se, no mesmo sentido, ele traz questão de ordem, ação cautelar, suspensão, efeitos, acórdão recorrido, inelegibilidade, artigo 26C da Lei Complementar 6490, decisão monocrática, relator, Poder Geral de Cautela. Compete ao relator do feito decidir monocraticamente o pedido de liminar em ação cautelar. O disposto no artigo 26C da Lei Complementar 64/90, inserido pela Lei Complementar 135, não afasta o Poder Geral de Cautela conferido ao juiz nos termos do artigo 798 do CPC, nem transfere ao plenário a competência para examinar inicialmente o pedido de concessão liminar, ainda que a questão envolva inelegibilidade. Nessa acepção, senhor presidente, compreendo que a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso concreto, ainda que monocrática, encaixe na ressalva indicada pelo verbete de número 44, Tribunal Superior Eleitoral, assim como nos precedentes acima sopesados. Por fim, apostila-se que, ainda, a interdigência da súmula 41 TSE, no sentido de que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por oito órgãos do Poder Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. De tal modo, em face de tudo quanto exposto, peço venha para divertir parcialmente da eminente relatora e encaminho o voto para no mérito. Com relação ao primeiro caso, nós já demos provimento ao recurso, e com relação ao segundo, negar provimento ao recurso de interposto pela coligação, renovação com respeito, também afastando a incidência da causa de elegibilidade decorrente do artigo 1º, inciso 1, linha E, item 7 da Lei Complementar 64/90. Por conseguinte, defiro o registro de candidatura de Alexandrino Aravalo Garcia. Como voto, senhor presidente?
Ok, como voto, doutor Jair Souza?
Eu poderia fazer uma ponderação antes?
Sim.
Eu entendo o raciocínio do colega que fez a divergência, mas eu gostaria de ponderar o seguinte, nesse caso aqui, a gente tem uma certidão de trânsito em julgado, o processo está com uma condenação por tráfico internacional de drogas a cumprimento de pena de 7 anos. Ainda que pese essas decisões monocráticas, tem uma decisão que eu citei no meu voto do TSE, de uma situação que aconteceu no julgamento do caso do ex-presidente Lula, situação idêntica a essa, em que foi indeferido porque foi decidido monocraticamente. E mais do que isso, não há um pedido expresso no caso dele. Então, eu acho que nesse sentido, e aí a gente também está rememorando que ontem nós decidimos pelo indeferimento do registro de candidatura, em razão da desincompatibilização do promotor de justiça, e hoje a gente está encaminhando a votação no sentido de se deferir a candidatura de um que não há uma dúvida jurídica e uma certeza de uma condenação de trânsito em julgado. Então, a gente, até para uma questão de ponderação, para a gente analisar esses dois aspectos, né? O que a gente vai ultrapassar, inclusive, um julgado do TSE, da relatoria do ministro Barroso, que entende justamente, num caso idêntico, o indeferimento do registro do candidato ex-presidente Lula. Então, eu só gostaria de trazer essa ponderação para que os colegas reflitam sobre isso.
Só observação, senhor presidente. São duas questões aqui. Primeiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal, esses acordos que eu proferi são após os acordos do ministro Barroso, e os casos são diferentes, um era de improbidade, o outro penal, e eu entendo que a situação realmente é delicada, a condenação transitada e julgada é extremamente séria, mas também em virtude do verbete número 41 TSE, eu acho que a gente não pode entrar, infelizmente, nesse mérito, ou seja, muito embora a decisão talvez não pareça politicamente correta, ao meu ver, eu não tenho dúvidas, fazer cumprir a legislação e também os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao tema. Mas só essa ressalva, senhor presidente.
Doutora Monique, quer falar mais alguma coisa? Não,
já foi o suficiente.
Presidente, deixa eu só... Eu que vou voltar agora. Deixa eu perguntar para a doutora Monique. Ela reconhece a existência dessa decisão do ministro Gilmar Mendes?
Não,
existe
sim,
a decisão?
Sim, existe a decisão, que foi uma decisão liminar.
Suspendendo os efeitos?
Não.
Suspendendo os efeitos?
A decisão, ela suspende não suspende os efeitos. Porque, assim, de acordo com o artigo 64, o artigo lá que suspende, que faz, que prevê essa suspensão, diz exatamente que a decisão tem que ser colegiada e que tem que haver um pedido expresso. E não houve pedido expresso aqui do candidato com relação ao pedido da suspensão da inelegibilidade.
Mas não houve no nosso caso ou não houve lá?
Não, no nosso caso.
Lá foi conferida uma liminar para suspender os efeitos da condenação? Eu estou perguntando.
Não, de qual caso você está falando? Do julgado de...
Do ministro Gilmar Mendes.
Ah, tá. Então, nesse que é o nosso caso, não teve, que é esse caso aqui desse julgamento, não teve o pedido expresso para suspender a inelegibilidade com relação a essa inelegibilidade que está sendo discutida aqui.
Não, houve a suspensão da condenação, expressamente.
Exatamente, suspensão da condenação.
E a inelegibilidade, ela é efeito secundário da condenação. Se não há condenação, não há inelegibilidade.
Eu estou com a decisão do ministro Gilmar Mendes aberta aqui, que eu recebi junto com os memoriais. Quer que eu
leia, doutor Juliano.
Disposto, concedo a liminar para suspender os efeitos do acordo condenatório proferido contra o paciente nos autos do processo número tal, que tramitou no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, até que seja apreciado por meio de apelação a sentença absolutória proferida em favor de fulano de tal e dos demais denunciados nos autos número tal. Colha-se informações do TRF3, sobretudo quando ao andamento da apelação. Após a
apelação já foi julgada.
Essa apelação que ele está falando é a apelação do outro recurso.
Sim,
primeiro
foi
grau...
julgada. Dos candidatos, dos outros foram julgadas.
Dos réus.
Dos outros réus foram julgadas.
E está comprovado isso nos autos, doutora Monique?
Quanto ao julgamento?
Porque, assim, me parece... Eu até anteciparia meu raciocínio.
Me permita, eu como advogado da parte, eu gostaria de fazer um esclarecimento de fato.
Pode.
Por um caminho que... eu quero responder, doutor Djailson. Há uma decisão judicial válida em curso proferida pelo ministro Gilmar Mendes, suspendendo os efeitos condenatórios deste réu. Isso está em curso, é válida. Né? Segundo, esta decisão foi proferida antes do registro, em agosto. Portanto, não havia ainda... não estava aberto o prazo de registro. Quando do registro, este candidato não tinha nenhuma inelegibilidade, porque ele tinha a decisão que está válida do Supremo Tribunal Federal. A compreensão da relatora, com todas as vênias, é um direito que ela tem, respeito, mas a decisão existe e é válida e suspendeu a condenação. Como ele tinha um efeito colateral, colateral da condenação, que era a suspensão, quando ele foi registrar, ele não tinha nenhuma suspensão, presidente. Então, esse fato é inconteste, com todas as vênias. Desculpa a interferência, mas só para contribuir.
Ok, tem a palavra.
Desembargador, só mais uma pergunta para a relatora, por gentileza.
Sim.
Ela falou que aquela apelação referida na decisão do ministro Gilmar Mendes foi julgada. Isso também é incontroverso?
As apelações foram julgadas, se não me engano, inclusive foi, teve a depois, posteriormente, teve, eu vou até olhar aqui no relatório, só um minutinho, que foi julgado, sim, essas apelações. Espera aí só um pouquinho.
Nesse interregno de tempo, só uma pergunta, mas o fato de ter sido julgado suspende os efeitos dessa liminar?
Parece que sim, doutor Juliano, porque era até o julgamento, não era?
É.
Parece que é isso.
Não está nos autos.
Não tem nos autos isso, excelências. A liminar é de agosto agora, de 60 dias atrás. Não há essa informação nos autos. Nos autos eleitorais, eu desconheço, inclusive, quero ser fiel ao tribunal. Viu, doutora Monique, eu desconheço esse fato. Não
sim, foi em consulta ao site do tribunal, acho que eu consultei isso aqui.
Mas não está nos autos eleitorais. Então, a liminar, a meu ver, é válida.
Deixa eu abrir aqui o processo.
Doutor Jair, o senhor não quer uma sugestão, o senhor não quer pedir vista e acompanhar essa situação com calma? Tem a sessão amanhã, isso é, só vai definir isso, essa situação se há ou não há e a gente já segue.
Tá, seria o mais adequado.
Acho que é melhor sim, doutor Pedro.
É, porque eu estou procurando aqui, porque eu não ia colocar isso se eu não tivesse certeza dessa questão. E é que agora é muita... tem vários documentos, sim, várias coisas que eu quero olhar aqui, então não dá para a gente... Eu acho que é melhor se eu pedir vista.
Sim, desembargador, presidente, eu vou pedir vista.
Tá, ok. Então, a conclusão do julgamento fica adiada para a sessão convocada para amanhã, 14 de novembro de 2020, às 9 horas, por videoconferência, após, por maioria, rejeitar a preliminar de ausência de interesse recursal da coligação renovação com respeito e, no mérito, a relatora dar provimento ao recurso de renovação com respeito, enquanto o segundo vogal, Daniel Castro, divergia, negando provimento ao recurso. O terceiro vogal pede vista. Os demais aguardam ou alguém quer proferir voto? Vão aguardar, né? Anuncio, então, agora o processo da letra C, que é o recurso eleitoral 06001919620 de Coronel Sapucaia, 19ª Zona Eleitoral Ponta Porã, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Leonardo Kraske, relatoria do juiz Daniel Castro. A continuação do julgamento foi adiada para essa sessão e faço pedido de vista da quarta vogal, doutora Monique Marquiola Leite, após o relator ter negado provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o RRC, enquanto que os demais julgadores aguardam o voto de vista. Então, tem a palavra a doutora Monique para o seu voto.
Senhor presidente, eu vou pedir para julgar esse caso amanhã, porque em razão dos problemas técnicos que a gente teve ontem, eu não consegui olhar o processo.
Ok. Então, esse processo também fica adiado para a sessão de amanhã, às 9 horas, por videoconferência. Amanhã, dia 14 de novembro de 2020. Agora, então, nós vamos para, concluídas as conclusões de julgamento, vamos aos processos da relação número 20, relativas ao pleito de 2020. Há um pedido de sustentação oral, mas é o número 9 e parece-me que o advogado não acessou ainda, né, Raíssa?
Isso, deixar para o final, ele é o último, né?
Não, vamos julgando e se ele até lá ingressar, a gente antecipa e julga. Se não,
vai na sequência, né? Como
vamos na hora que chegar no horário de votar esse, se ele não estiver presente, se entende que ele desistiu. Então, anuncio o número 1, é o recurso eleitoral 06008886-2020, Campo Grande, com 53ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral...
Presidente, José Gomes. Ele entrou agora, presidente. Está aí, doutor Santana.
Agora eu estou anunciando. Em seguida, nós julgamos dele. Recorrido José Gomes Sobrinho, relatoria do desembargador Divonci Maran. O parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. Consulta o eminente procurador.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Bom dia a todos. Aqui uma insurgência recursal por parte do Ministério Público Eleitoral do Porto Murtinho, se insurgindo contra o deferimento de candidatura ao cargo de vereador daquela urbe, formulado por José Gomes Sobrinho. Alega, nas suas razões, que o recorrido, na condição de presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho, teve rejeitado suas contas do exercício financeiro de 2012, por irregularidades envolvendo montante financeiro e regulamento de IRPF e SSKM, funcionando, então, na inelegibilidade prevista no artigo 1º, letra G da Lei de Inelegibilidades. Consoante os autos, o recorrente, enquanto lenda a Câmara Vereador Porto Murtinho, tenta aprovar suas contas batidas em 2012, por decisão definitiva do Tribunal de Contas do Estado. Existe a decisão do TCE, desaprovou as contas do exercício financeiro do recorrente. Resta analisar se a regularidade da operação insanável constitui em ato doloso de propriedade administrativa. no processo TCE número tal, procedeu-se o julgamento das contas da Câmara Municipal de Porto Murtino, se o financiamento de 2012. O decidiu, o TCE condenou o prestador ao pagamento de multa. Feitas essas colocações, é importante salientar que essa especializada já se manifestou no signamento que caracteriza ato doloso de propriedade, a omissão no reparo dos valores do imposto sobre serviço e imposto sobre renda de pessoa física, o que enseja a rejeição das contas do Tribunal de Contas. Sobre isso, aliás, o TCE, entendendo que o recorrente deveria ter quitado aqueles débitos, rejeitou suas alegações de que tais valores estariam sendo amortizados na medida da disponibilidade financeira da Câmara. Precisa destacar que tais valores já se encontravam retidos, de modo que a omissão do seu recolhimento pode redundar, inclusive, em crime de apropriação indébita, reforçando a prática de ato doloso de propriedade pública. Impõe-se, desse modo, a meu ver, a reforma da sentença e o consequente indeferimento do registro de candidatura do recorrido. Ante tudo exposto, acompanhando o parecer, dou provimento ao recurso, senhor presidente.
Como voto, doutor Daniel Castro?
Acompanho, senhor presidente, a caracterização.
Como voto, doutor Jailson de Souza?
Com relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva?
Relator.
Doutor Juliano Tanos.
Acompanha relator, presidente.
Doutora Monique Marchioli Leite.
Acompanha relator.
Então, a unanimidade e com o parecer deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vamos agora antecipar o número 9, que é o que tem pedido sustentação oral. O advogado já está presente. Então, anuncio o recurso eleitoral número 060-005362-2020, Selvíria. Nona Zona Eleitoral, Três Lagoas, recorrente Lourivaldo Alves Cavalcante. E recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. Eu consulto o advogado, doutor Sebastião Manuel Santana, que fala pelo recorrente. Se dispensa a leitura do relatório, doutor? Está sem som, está desligado o seu som, doutor.
Positivo, Excelência. Dispenso a leitura do relatório.
Ok. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação oral por 10 minutos.
Poder, senhor presidente, desembargador João Loss, cumprimento também o relator, juiz doutor Daniel, e vossos nomes, os demais componentes da corte. Excelências, eu peço venha ao desembargador de você para parafrasear uma início de um julgado dele essa semana, quando ele falou que aquele processo então que estava sendo julgado estava fácil. E esse daqui presente, eu também entendo que esteja fácil. Por quê? Segundo o parecer do nobre representante do Ministério Público, o doutor Daniel, ele, doutor Pedro, ele falou que um dos motivos do pedido do indeferimento é porque faltava, na época, a juntada de 3 certidões de objeto em pé nos processos encomendados. Assim sendo, excelências, eu compulsando os autos, eu percebi que desses 3 certidões objeto em pé, realmente não haviam sido juntados antes da sentença proferida em juízo de piso, 2 delas foram juntadas no mesmo dia o qual foi julgado pelo juízo ACOR. Ficou faltando uma certidão de objeto em pé, que seria daquele processo 2002, que, por sinal, é de uma carta precatória. Todavia, foi feita essa juntada aí em segundo grau. É pacífico aí os entendimentos dos nobres julgadores,
inclusive também nos outros tribunais, que é possível fazer essa juntada antes de ser julgado, juntada de documentos, antes de ser julgado na segunda instância. Isso aí é pacificado, inclusive, no TRE de Mato Grosso do Sul. Aí o que nós estamos aqui a discutir, e que eu quero chamar a atenção de vossas excelências, é que não houve, ao meu sentir, desídia por falta dessa juntada, dessa documentação do candidato. Digo eu, mesmo com essa morosidade que esteve no Tribunal Estadual em fornecer essas certidões, mas os pedidos foram feitos todos ainda antes da sentença aqui proferida em primeiro grau. Assim sendo, excelência, eu sei que hoje é um dia que está muito corrido também para vossas excelências, foi uma semana muito árdua, eu vou parar por aqui, pedindo que vossas excelências atentem, principalmente nesse ponto, nessa palavra-chave, desídia, que a meu ver não houve, e que receba esses documentos acostados em segunda instância, no final seja deferida a candidatura do ora candidato a quem comenta. Muito bom dia a todos.
Obrigado, doutor Santana, pela agilidade da sustentação e pela clareza. O parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Consulta o eminente procurador.
Bom dia a todos, excelentíssimo senhor desembargador Dr. João Maria Loss, presidente do TRE, na pessoa de quem encomenda demais integrantes desse tribunal. Quando nós fizemos o parecer, né, nesse caso, pendia ainda a juntada numa certidão de objeto e pé, que aí eu consulto até o nobre advogado, o relator do caso, se ela foi juntada posterior ao nosso parecer. Ele tinha juntado algumas e depois ficou pendente referente ao processo 081-9402, dígito 56, de 2002.
Doutor Pedro, o senhor está perguntando para mim?
Isso.
Foi juntado assim, doutor Pedro. Nós havíamos juntado antes do parecer da Vossa Excelência o protocolo do requerimento.
Certo.
Aí logo depois, salve um erro, o senhor deu parecer num dia, logo no dia seguinte, saiu essa certidão, certo. E nós já pegamos e protocolamos aí no segundo grau. Antes então, havia sido protocolado certo, só o requerimento.
Certo. Tá certo, só feito esse esclarecimento, que eu, até para né, o nosso entendimento, nós temos adotado em caracterizar a desídia, foi por esse ponto que nós pontuamos naquele parecer. Sendo esclarecido que foi juntada agora antes do julgamento e não havendo nenhum registro que impeça, né, o registro de candidatura, eu retifico meu parecer e manifesto pelo provimento do recurso.
Ok. Então, retificado para dar provimento ao recurso. Tenho a palavra do juiz Daniel Castro para o seu voto.
O presidente, eminentes pares, eu vou até trazer aqui já a conclusão que eu fiz. Foi no sentido de manter o entendimento que foi firmado nesse tribunal, inclusive em voto, conduzido pela relatora doutora Monique, no sentido de que a juntada de certidão criminal, ou no caso de certidão de objeto e pé, após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ele enseja na caracterização da desídia, como no caso concreto também naquele julgado de relatoria da doutora Monique, e assim nós julgamos. Então, eu estava com a conclusão, de acordo com o parecer agora, em face da retificação pelo eminente Procurador Regional Eleitoral, contra o parecer, negando o provimento ao recurso. Em virtude desse precedente, nós temos que manter um entendimento uniforme face essas eleições de 2020. Então, eu lanço meu voto nesse sentido, em respeito aí ao precedente desse tribunal, mas me coloco aí para o debate com os demais colegas se nós vamos aí fazer uma alteração na nossa interpretação. Mas esse foi o julgado que foi definido por esse tribunal, em virtude até da evolução, inicialmente com os votos do embargador de Bonsi, depois a doutora Monique veio e fez esse destaque especial quanto à desídia, abrindo uma exceção aí ao precedente do Tribunal Superior Eleitoral, em voto emanado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas esse é o nosso entendimento. Então, eu voto dessa maneira, prevalecendo a jurisprudência da Corte, mas aberto aí ao debate se os colegas acharem que é caso da gente rever esse posicionamento, mas também a gente não pode prejudicar os outros processos em que foi indeferido.
Doutor Daniel?
Como voto?
Doutor Daniel?
Sim, desembargador.
O senhor citou aí que um julgado meu, em que foi...
Sim. Isso, não. O senhor inicialmente tem um julgado, número 06-001-6358, de 21/10, que a gente analisou a questão da desídia ou não, ou seja, do momento adequado de juntar documentos para poder conhecê-lo, ou seja, toda nessa fase ordinária. Mas, adiante, a doutora Monique, então... membro desse tribunal, relatando um processo, fez o cotejo com esse julgado e caracterizou a desídia em caso de juntada de documento após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. No caso concreto, o requerimento da certidão foi protocolado antes do parecer, mas a certidão foi protocolada tão somente depois. Se nós formos encaminhar face ou parecer o entendimento sopesado pela doutora Monique nos autos do processo... Eu não tenho aqui o número do processo, mas eu vou levantar e passo para os senhores. Foi a doutora Monique que foi a relatora?
Não.
Me permitam.
Esse julgamento foi unânime, né?
Eu sou o presidente, eu não participo só excepcionalmente, mas eu acho, com toda a vênia, eu acho que falar em desídia, num caso em que o advogado protocolou o pedido, juntou antes do parecer... Ele não tem como obter esse documento se não for quando o tribunal, o cartório, pedir esse documento. Ele fez o pedido e conseguiu juntá-lo. Então, veio aqui trazer sustentação oral, acho que meio...
Presidente,
meio não é o caso de se falar em desídio. Acho que a dedicação aí, a preocupação, é uma exceção, porque nos outros casos a pessoa não se preocupou em correr atrás. Ele trouxe tudo isso.
Minha preocupação... Nós temos
julgamento, só estou tentando clarear essa discussão.
Senhor presidente, para a gente ter uma interpretação uniforme aqui na corte, é que, salvo engano, ontem a gente julgou um caso parecido, né? Que vários eram os requerimentos, eu só não me recordo se houve a juntada desse requerimento de certidão, mas isso foi proferido pelo advogado, no sentido de que ele requereu a certidão, mas a certidão não saiu tempestivamente, né? Também, no caso concreto, eram cartas precatórias, né? Salvo engano, no interior de São Paulo.
Então, mas aí ele não conseguiu, porque o cartório não fornecia certidão de precatório. Ele deveria ir ao comarca onde está o processo e buscar essa certidão. Ele requereu ela.
Ele não juntou o pedido, se eu não me engano.
Ele fez menção na sustentação oral de que fez o requerimento. Tá, eu
ele
não posso
fez um requerimento na comarca onde estava a precatória e o cartório informou que não poderia fornecer na precatória. Então, ele deveria ter ido buscar onde corria o processo, onde tramitava o processo. Acho que essa é que foi a falha, uma situação diferente que aqui ele pediu, protocolou, trouxe o protocolo e depois exibiu. Mas eu não participo, só estou palpitando aqui.
Eu estou levantando todos os fatos, porque também no caso concreto eu me solidarizo com o advogado e com a matéria de fundo, e se for o caso e a decisão do colegiado no sentido de aceitar esse documento, a gente vai fazer aí uma alteração na nossa jurisprudência ou pelo menos abrir mais uma exceção e aí aplicarmos aí para os outros casos, né? Eu estou levando isso a debate, na verdade.
O senhor está...
Ok, vamos. Pode falar, doutor.
Eu que vou votar agora, presidente. Se a prova, a demonstração da extinção da punibilidade nessa certidão, se ele examinou.
Não.
Ele, na verdade, ele não conheceu, então eu quero conhecer.
Sim.
E eu quero saber se tem.
É porque isso não vem ao caso. Eu vi um caso para poder a gente.
É só a juntada das certidões? É só o prazo?
É só a juntada da certidão de objeto e pedra que está...
Eu compreendi. Presidente, eu nunca votei em sentido contrário. Eu fui vencido algumas vezes no sentido de que, olha, a vida não é como a gente quer. Os prazos, as repartições públicas, e inclusive o judiciário, não estão funcionando normalmente. Cria dificuldade para o judicionário e para os advogados. Eu, como disse, sempre votei em sentido diverso. A verdade é a verdade. Ele juntou a prova. É superveniente. Eu vou... divergir do ilustre relator para dar provimento ao recurso e, se era o único óbvio, se deferir a regida da candidatura.
Mas, pelo que eu entendi, o próprio Daniel, se o tribunal abriu uma exceção, ele acompanha esse
exatamente. Tempo. Né? Exatamente. Eu tô,
acho que é um caso distinto. A questão fática é bem distinta da questão de ontem, daquela que a gente julgou. Porque o de ontem, como o presidente mesmo mencionou, era um caso que foi da era uma situação da precatória e que não há, assim, ficou caracterizado porque ele não foi diligenciada onde exatamente ele deveria ter diligenciado. Não tem essa demonstração. Aqui me parece que é uma situação um pouco diferente, né? Que ele, apesar de ter sido juntado depois, me parece que teve uma situação demonstrando como teve um caso, eu acho que, não lembro de quem foi, acho que foi do doutor Djailson, que ele demonstrou que a pessoa ficou doente e não conseguiu trazer. Então, eu acho que é uma situação fática bem diferente. A gente pode caminhar no sentido de analisar a questão fática, se isso realmente, mesmo que ele tenha juntado depois, se isso realmente caracterizou ali uma desídia, houve, não houve isso. Então, eu acho que nesse caso específico, seria o caso de encaminhar talvez nesse sentido.
Monique, parece que foi requerida a certidão antes e ele só obteve depois.
Então isso é uma questão.
Isso, a minha preocupação, eu até estou inclinado a seguir esse entendimento do Jailson e da Monique, é só uma. É que nós votamos em outro precedente, a doutora Monique, em qual sentido? Foi requerida a certidão e ela foi juntada também depois do parecer. Se foi juntada depois do parecer, ela também foi requerida antes, só ficou pronto só naquele momento.
Então, mas esse caso aí, Daniel, desse caso do meu, foi juntado salvo engano, foi requerido e providenciado depois. Depois já tinha sido feito, interposto o recurso.
Não, sim, mas nesse caso também. Nesse caso aqui concreto também. A situação, a fática é a mesma. Salvo engano, a única exceção aqui é que eu não sei no seu caso que se houve a juntada prévia antes do parecer da procuradoria. Essa única
exceção
do requerimento da certidão. Fala, olha, eu estou aqui agindo com boa fé, juntando requerimento.
Não.
Então, presidente, eu vou retificar meu voto.
No meu caso não tinha não, tá? Ela foi, juntou tudo depois do parecer.
Eu vou retificar.
As providências foram todas feitas depois.
Esse caso aqui é um caso que me trouxe bastante dúvida. A minha única preocupação é respeito aos precedentes, por isso que eu trouxe para debate. Eu estou retificando o meu voto para em que sentido? Abrir uma exceção com relação à juntada de certidões após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, desde que comprovado no curso do processo a boa-fé do candidato, a boa-fé do requerente. Então, eu estou retificando para, nesse caso, comparecer, dar provimento e deferir o registro de candidatura, senhor presidente. Okay. Ratificando aí duas situações, tanto o meu entendimento pessoal, que eu falei do começo, que é a questão da preclusão, que eu acho que tudo tem que ser feito no registro de candidatura, mas prestigiando o princípio da colegialidade do entendimento do Tribunal Superior, e também abrindo a sessão frente ao que nós já julgamos.
A excepcionalidade do caso, né?
Exatamente, de analisar o caso concreto.
Todos de acordo, então?
Todos de acordo, eu acho.
Sim.
Então, a unanimidade, com o parecer oral, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ok, doutor Santana, o senhor já está liberado, se quiser continuar conosco, será uma satisfação.
Parabéns ao advogado.
Bom dia a todos e bom trabalho para vossas excelências.
Ok, bom dia. Retomamos a nossa pauta, é o número 2, Rádio. Se trata do recurso eleitoral número 060-0070-04-2020, Campo Grande, 8ª Zona Eleitoral, recorrente coligação Campo Grande em Boas Mãos, recorrido coligação Avançar e Fazer Mais. Relatoria do Dr. José Henrique Neves de Carvalho e Silva, parecer pelo conhecimento desprovimento do recurso, consulta do Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, quanto ao parecer.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o voto.
Bom dia a todos, senhor presidente, caros colegas, senhor procurador eleitoral e advogados presentes. Muito bem, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Campo Grande em Boas Mãos, em face de sentença da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que não conheceu a representação ajuizada contra a coligação Avançar e Fazer Mais. Em razão da decadência do direito para a propositura de representação, porquanto não observado o prazo de 48 horas. Vou fazer um resumo aqui. Já houve um julgamento em situação semelhante no recurso eleitoral 06.057.21, a relatora doutora Monique, em cuja oportunidade essa corte, por unanimidade, votou pelo reconhecimento da decadência. Ademais, a disposição contida no artigo 8º da resolução TSE 23.608/2019, usada como fundamento pela recorrente, não evidencia a aplicação da contagem de prazo em dias, como interpretado pelo recorrente, uma vez que a resolução em comento trata-se de situações específicas, quais sejam quando o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade na comunicação eletrônica, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos. Porque o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nega o provimento do recurso, mantendo a sentença, que não conheceu a representação como voto, senhor presidente.
Com o doutor Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
Doutora Monique Marchioli Leite.
Acompanho o relator.
Desembargador Divalci Schreiner Maran.
Também acompanho.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Com o relator, presidente.
Doutor Jailson de Souza.
Com o relator.
A unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso no sistema do voto do relator. O número 3 é o recurso eleitoral número 06002625525, Amambai, primeira zona eleitoral, recorrente Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, Ecoligação Foco, Força e Fé. Recorrido Eric Vinícius da Silva Durão, Andando por Amambai, Facebook. Relator Dr. José Henrique Neiva de Cavalho e Silva, parecer pelo conhecimento e desprovimento, consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
O recurso devolve a essa Igreja Corte questão relativa a direito de resposta e remoção de propaganda na rede social Facebook. No caso, o fato sabidamente inverídico, capaz de ensejar a concessão do direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano, conforme o precedente do TSE que cito no voto. A publicação questionada possui duas imagens com o logotipo dos partidos STB e PSL, em que o primeiro fala, deixa eu mandar umas secretárias, e a outra sigla responde, não quero. A esse turno, cumpre notar que eventuais insinuações sobre alianças fazem parte do jogo político que caracterizam mera crítica. As coalizões não representam ofensa capaz de ensejar direito de resposta, normalmente quando não se observa insinuação quanto à existência de ato ilegal ou vantagem indevida. Nesse contexto, o caso não se reveste da ilegalidade que alega a recorrente, tratando-se de crítica que faz parte do jogo democrático, com se vislumbrando na publicidade questionada a criação de estados mentais ou ofensa a reputação e honra apta a ensejar direito de resposta. O direito de resposta não se presta a replicar críticas, ainda que severas e contundentes, quando ausentes a afirmação caluniosa, difamatória e injuriosa ou sabidamente inverídica. Verifica-se assim que não houve a veiculação de fato capaz de autorizar a concessão do direito de resposta ante a inexistência de afirmação sabidamente inverídica. Ante o exposto em consonância com o parecer, nego o provimento do recurso, mantendo a decisão que julgou improcedente a representação.
Como voto, doutor
presidente.
Como voto, doutor Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
Doutora Monique Marquiol Leite.
Acompanho relator.
Desembargador Divancio Maran.
O relator.
Doutor Daniel Castro.
Relator.
E doutor Jailson de Souza.
Com o relator, presidente. Deixa eu aproveitar a ocasião. Eu tenho um recurso que é muito similar, se me permitir, julgo nesse instante. É o quinto da lista, presidente. Posso?
Deixa eu só anunciar o resultado desse para em seguida nós julgamos o quinto. Então, a unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso no sistema do voto do relator. O número 5 É recurso eleitoral 06-003-6062-2020, Sonora, 26ª Zona Eleitoral, recorrente Coligação Sonora Quer Mais, recorrido Coligação para Frente Sonora, relatoria doutor Jailson de Souza, com parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consulto. Doutor Pedro?
Desculpa, presidente, mantenha um parecer.
Mantido o parecer, o resultado é o mesmo?
É o mesmo, se permitir, eu leio a matéria só para permitir que os colegas...
Se é a mesma situação, não há necessidade. Está esclarecido o fato.
Sim, senhor.
Estão todos, mantêm o mesmo voto, no mesmo sentido?
De acordo, presidente.
Anuncio o resultado. A unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Voltamos ao número 4 da pauta, que é o agravo regimental no recurso eleitoral 06-00030-29-2020 de Costa Rica, 38ª Zona Eleitoral. Agravante, coligação Costa Rica para todos nós. Agravado Emerson Leandro Bortolazzi. Relatoria do Dr. Jailson de Souza. O parecer é pelo desprovimento do agravo regimental. Consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Muito bem. Esse caso é um agravo regimental interposto pela coligação já nominada e outros contra a decisão que é nossa, monocrática, que não conheceu de recurso eleitoral manejado pelos agravantes contra a sentença do juiz da 38ª Zona Eleitoral, que deferiu a candidatura a prefeito de Emerson Leandro Bortolazzi em Costa Rica nas eleições de 2020. Eles arguem que, não obstante o deferimento, a decisão, a inelegibilidade por falta de desincompatibilização encontra-se fundamentada no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, o que quer dizer que a matéria é constitucional a permitir o conhecimento da insurgência. O agravado responde arguindo uma preliminar de falta de inobservância ao princípio da dialeticidade. Eu rejeito para dizer, objetivas as razões do agravo explicitam os motivos fáticos e jurídicos da irresignação, opondo-se de modo claro contra a decisão agravada, concluindo por pleitear a sua reforma para que seja conhecido o recurso interposto e deferir o registro. Rejeito a preliminar.
Posso prosseguir? Todos de acordo?
Sim.
Então, rejeitada a preliminar, pode prosseguir.
No mérito, eu nego o provimento para dizer, ao contrário do que sustenta os agravantes, as inelegibilidades constitucionais são apenas... não são aquelas expressamente previstas nos parágrafos 4 a 7º do artigo 14 da Lei 6490. Os agravantes sustentam que o transcrito parágrafo 9º do artigo 14 é a base da inelegibilidade prevista no artigo 1º, se segunda linha aí da Lei Complementar 6490, trazida à apreciação desta especializada, e por isso presente a excepcionalidade a que se refere à súmula 11 do TSE. Eu digo, sem razão. O parágrafo 9 citado apenas consigna que o rol de inelegibilidade não se esgota com os parágrafos anteriores e delega a lei complementar versar sobre elas. A argumentação, se acolhida, permitiria que todas as inelegibilidades previstas na Lei 6490 fossem de índole constitucional a configurar verdadeira burla à já mencionada súmula 11 do TSE. Com esses fundamentos e se invocando o precedente do TSE, eu digo, nada justifica alterar o que decidiu. E nego também um pedido da parte contrária do agravado, que quer ver os agravantes condenados por litigância de má-fé. Concluindo, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão, presidente. Com o parecer.
Ok, como voto, doutor José Henrique Neiva. Doutor Neiva.
Com o relator.
Doutor Juliano Tanos.
Com o relator, presidente.
Doutora Monique Marchioli Leite.
Com o relator.
Desembargador Edmão Cimarã. Doutor Daniel Castro.
Relator.
A unanimidade, com o parecer, afastar a preliminar e negar um provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O número 5 já foi. Agora o número 6 é o recurso eleitoral 06-00143-46-2020, Bela Vista, 17ª Zona Eleitoral, recorrente Reinaldo Miranda Benites, recorrido Luiz Alexandre Loureiro Palmieri. Relatoria do juiz Daniel Castro, parecer pelo conhecimento e desprovimento, consulta o procurador.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Presidente, aqui eu estou com o parecer negando o provimento ao recurso, trata-se de candidatura, condenação, representação eleitoral por abuso do meio de comunicação, ineligibilidade do artigo 1º, inciso 1, linha D da Lei Complementar 64/90, manutenção do termo final em virtude do atendimento à emenda constitucional 107/2020, os 8 anos, ele se findou na data das eleições, já em face da consulta do Tribunal Supereleitoral, eu estou negando o provimento ao recurso, presidente.
Como voto, doutor Jailson?
Com o relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva?
De acordo.
Doutor Juliano Tanos?
Com o relator, presidente.
Doutora Monique?
Com o relator.
Desembargador Divanci?
Também acompanho.
A unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso no sistema do voto do relator. Número 7 é o recurso eleitoral 06002374220 Paranhos. Recorrente, José Fabiano da Silva Chaga, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Relatoria do juiz Daniel Castro. O parecer é pelo conhecimento desse provimento, consulta.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Senhor presidente, também registro candidatura, indeferimento, aqui a ausência de quitação eleitoral, regularização da prestação de contas, no caso de 2016, elas foram julgadas não prestadas, ela não afasta o impedimento de quitação eleitoral até o final da legislatura. Então, com a jurisprudência, de acordo com o parecer, estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente.
Doutor Jailson.
Com o relator, presidente.
Doutor Neiva.
Relator.
Doutor Juliano.
Com o relator, presidente.
Doutora Monique.
Com o relator.
Desembargador Divanci.
Também.
A unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso no sistema do voto do relator. O 8º, recurso eleitoral 06002848120, Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral. Recorrente Udo Trefsker Cândido Júnior e recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Relatoria do juiz Daniel Castro, parecer pelo conhecimento desse provimento, consulto.
Não tenho parecer.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Presidente, aqui é idêntico àquele caso que jogou um debate, a única diferença é que a certidão foi anexada com o recurso. Então, suprida a ausência dessa certidão, tendo sendo TPX e não verificada a desídia, eu estou contrariando o parecer, provendo o recurso, senhor presidente, para deferir o registro de candidatura.
Com voto, doutor Jailson.
Com o relator.
Doutor Neiva.
Com o relator.
Doutor Juliano.
Acompanha, presidente.
Doutora Monique?
Acompanho.
Desembargador Divanci?
Relator.
Então, a unanimidade contra o parecer deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Com isso, nós encerramos a nossa pauta. Nós não temos matéria administrativa. Eu solicito.
Só levantar aqui, eu fiquei um pouco preocupado, conversei inclusive ontem com o doutor Pedro Gabriel e com o Hard. Parece que a situação na fronteira está um pouco crítica, né? Raul Moreira, Ponta Porã, inclusive a promotora eleitoral, a juíza, encaminhou os expedientes. Então, inclusive nós, membros do tribunal, pudemos auxiliar aí na consecução de tentar dar todos os suporte de segurança para a consecução adequada das eleições, senhor presidente.
Nós recebemos essa comunicação, contactamos com o TSE, e o TSE disse que não tem condição. Há toda uma programação e os militares sustentam que o decreto determina que eles garantam a eleição e a apuração. Então, esses atos anteriores não estariam envolvidos, não seriam de responsabilidade deles. E orientamos a juíza para que contactasse com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança. Isso também nós vamos fazer, entrar em contato com o grupo de segurança do tribunal para que adote alguma providência com o pessoal nosso, né? Lá tem GOF, DOF, tem o pessoal de fronteira aí que conhece bem os problemas da região, que eu acho que conseguem assegurar isso aí. Mas também estamos preocupados, mas infelizmente não há como determinar isso se foge do decreto que foi publicado. Então, nós vamos fazer o melhor possível para garantir a tranquilidade lá da população dessas regiões. Eu solicito, então, ao secretário que faça a leitura dos acordos dessa sessão.
Recurso eleitoral número 060088886, origem Campo Grande, relator desembargador Divanci, a unanimidade, como parecer, deram provimento ao recurso. Recurso eleitoral número 060-00704, origem Campo Grande, relator juiz José Henrique Neiva. A unanimidade com o parecer, negaram provimento ao recurso. Recurso eleitoral número 060-026255, de Amambai, relator juiz José Henrique Neiva. A unanimidade com o parecer, negaram provimento ao recurso. Agravo regimental no recurso eleitoral número 060-00329, Costa Rica, relator juiz de Jailson de Souza. A unanimidade e com o parecer rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. Curso eleitoral número 060-03-6062, de Sonora, relator juiz de Jailson de Souza. A unanimidade e com o parecer negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Recurso eleitoral número 060-01-4346, de Bela Vista, juiz Daniel Castro Gomes da Costa. A unanimidade com parecer, negaram provimento ao recurso. Recurso eleitoral número 060-02-3742, de Paranhos, juiz Daniel Castro. A unanimidade e com parecer, negaram provimento ao recurso. Curso eleitoral 060-02-84, Campo Grande, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, unanimidade e contra o parecer, deram provimento ao recurso. E o último, recurso eleitoral 060-00-5362, de Selvíria, relator juiz Daniel Castro, a unanimidade e com o parecer oral, deram provimento ao recurso, todos eles nos termos do voto do relator, presidente.
Ok. Então, fica publicado para efeito de recurso, inclusive já está fluindo o prazo. Os senhores, então, ficam convocados para a sessão de amanhã, sábado, 14/11/2020, às 9 horas, por videoconferência, e eu vou determinar à secretaria que paute todos os processos de registro de candidatura para que os advogados sejam intimados. Se houver algum problema ou não houver condições de preparar o voto, aí nós vamos deliberar amanhã, mas os advogados com isso ficam intimados, facultado, inclusive, porque uma vez publicado, não há necessidade de trazer de última hora para pôr em mesa para julgar. Então, publicado, todos ficam intimados, e se não houver condições de preparar o voto até lá, aí nós vamos, a gente, como diz o doutor Jailson, a vida não é como a gente sonha, né? Então, nem sempre a gente consegue isso, realizar tudo.
Eu abri o PJE aqui, o PJE está uma gracinha também.
Ele está colaborando.
De amanhã, novo, faz o que é possível. Amanhã, 9 horas, presidente.
9 horas, o horário de sempre, ok? Até lá, um bom dia.
Bom trabalho a todos.
Bom trabalho. E se cuidem aí. Um abração para vocês, todo mundo. Tchau, tchau.